E aí, galera, meu nome é Thiago.
E aí, Rashid aqui, e você está em Dois Devs Podcast.
Hoje nós temos convidados.
E aí, galera, e os nossos convidados são.
Eu sou o Tony, sou desenvolvedor de software na Made It Love.
E aí, pessoal? Sou o Anderson, eu sou desenvolvedor de software também na no Stint, no startup aqui de Maceió. E vamos lá.
Importante na nossa área, a gente vai falar sobre teste de software, a importância de teste de software na nossa área, como ela vem evoluindo, falar um pouquinho também sobre a diferença entre testes manuais e testes automatizados e a experiência de cada um dos nossos convidados aí com o teste. Eu queria começar perguntando a cada um de vocês, primeiro Rashid, Rashid, o que você vê sobre a importância de software, do teste de software na nossa área? Acertar um pouco sobre isso.
Então, eu sobre testes, eu acho essencial. Hoje em dia, acredito ser muito difícil você conseguir manter sistemas grandes sem testes. Vai ter muita dor de cabeça. Independente do que você vai pegar de abordagem, né? Sobre testes, se vai ser teste de integração, unitário só, ou focar em um determinado pedaço apenas. Independente disso, é preciso ter teste, pelo menos. Para lógicas muito complexas ou fluxos que vão demandar muito comportamentos diferentes. Eu acho essencial, sempre onde eu passei, passo, eu trago essa bagagem comigo, eu sou apaixonado por testes, viciado também, então tudo que eu vou aprender novo ou testar de linguagem nova, testar conhecimento, eu aplico isso. E como eu sou um grande fã, cara, eu sempre tento disseminar essa paixão por todo lugar que eu passo. Então, todo mundo que eu vou conversando, eu sempre pergunto pro cara se aplica teste de como ele faz e tal. Sempre tem uma discussão massa. Mas, resumindo, eu acho essencial. Independente do que você vai focar, mas ter algum tipo de teste na sua aplicação é bem necessário. E tu, Anderson, o que é que tu acha, cara? Como é que você começou também? Eu falei um pouco minha visão geral, mas conta um pouco da sua história, se tu utiliza, como é que você utiliza, quando é que você aprendeu, como é que foi, tá ligado?
Então, a minha história eu desenvolvo há cerca de 3 anos, 3 anos e meio. Estou na área trabalhando. E os testes, eu comecei com testes, acho que em Ruby. Eu já tinha visto um pouco de testes em Java e tudo. E eu comecei na empresa que eu trabalho hoje. Tive o prazer de ter Rashid e o Thiago como mentores, como pessoas que me iniciaram nessa cultura de testes. E eu acho extremamente importante para a aplicação. E, por exemplo, na empresa trabalhamos com uma aplicação gigante, cerca de 4 mil, mais de 4 mil testes, e são eles que garantem a nossa segurança de que o produto vai estar funcionando. E funcionando bem. Isso é o que mais dá essa segurança para a gente.
Que massa, velho. Isso é uma prova viva de que o cara se sente mais confiante em alterar, fazer alguma adição de algum código. Tipo, você falou que tem 4 mil. Como é que vocês executam esse teste? Como é que é os seus procedimentos, tá ligado? Vocês usam alguma metodologia? Vocês utilizam testes mockados ou não? É só integração? Conta um pouquinho pra gente.
Então, nós fazemos um mix de testes mockados e testes de integração completos. Então, geralmente testes de API, por exemplo, nós tentamos fazer totalmente de integração para garantir todo o fluxo. Porém, testes mais no meio das camadas, como teste de services, teste de validações, entre outras coisas, eles vão ser mockados. Os testes que a gente tem abordado para ser de integração são testes mais nas pontas, como testes de API, testes de repositório, testes que realmente precisam hitar o banco, testes de carries, enfim. E mais no meio das camadas, como testes de services e validações que vão ser mockados.
Entendi. E tu, Tony, conta um pouquinho, velho, da tua experiência, conta como é que você aprendeu, se você gosta ou não gosta, se utiliza, como é que é o teu meio de pensar.
Beleza. Então, para mim, teste é essencial, não só nas aplicações grandes. Eu tive essa discussão também lá na empresa, que a gente tem alguns MVPs que a gente faz nos projetos de sexta-feira, que é sexta-feira a gente não trabalha para cliente lá. Aí a gente faz uns hackzinhos, e eu defendo que até nesses hacks a gente tem que ter testes, porque é uma das primeiras coisas que importam quando estão brincando é pular os testes, e eu defendo que até nessas brincadeiras a gente tem que ter testes, porque é o processo, né, de desenvolver.
Nossa, que
acostuma, né? Acostuma as pessoas.
É, e também, caso essa aplicação, esse MVPzinho que você está fazendo venha se tornar algum produto da empresa, pelo menos já está coberto de testes.
Então, mas aí, agora, bateu uma curiosidade. Quando vocês fazem nessa sexta-feira uns hackzinhos, que tipo de teste vocês utilizam? Porque, tipo, como não é nem um MVP, vocês estão experimentando coisas, vocês
fazem... Prova de conceito.
Isso, beleza, exato. Aí, como é que vocês focam?
Basicamente, do mesmo jeito que você estivesse fazendo uma aplicação já com os casos de uso todos definidos, a diferença, eu acho, que é que teria muito mais os testes de aprendizado. Eu não sei se existe isso na nomenclatura, mas basicamente você interagindo com APIs ou bibliotecas no teste para aprender, aqueles testes que você deleta depois.
Ah, isso aqui.
Tá, mas são muito importantes, né?
Com certeza.
É, sim. Assim que você aprende a usar. É, pelo menos é assim que funciona para mim. É
principalmente para APIs que não tem documentação, ou a documentação é nojenta.
É.
Pois é, isso é interessante, porque eu já peguei API muito ruim de doc, e aí eu criei testes e até eu colocava comentários, tipo de... Eu documentava a API do cara nos meus testes. E aí quando meus testes quebravam, eu sabia que os caras fizeram alguma alteração, e às vezes as alterações dos caras nem mudavam a versão do endpoint lá da API. E aí o que me salvava eram os meus testes, tá ligado? Porque na documentação não tem explicando nada, eles não mudam a versão, e o retorno da parada muda, pô, aí eu vou saber que o problema é na API dos caras e não na minha aplicação, tá ligado? Isso era fantástico, quando acontecia.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já deixaram claro aqui pra gente que é muito importante os testes no processo de desenvolvimento de vocês, da empresa que vocês trabalham. Vocês normalmente fazem usando TDD, só para deixar claro aqui para quem está ouvindo e não sabe o que é TDD, basicamente é uma técnica onde você escreve um teste antes do próprio código que deve ser testado. Existem alguns livros, acho que no final a gente vai tentar falar sobre alguns livros na área de teste sobre isso, mas eu queria saber de vocês. Normalmente vocês usam teste de software com TDD ou não? Vocês seguem um fluxo normal, escrevem o teste, escrevem o código e depois escrevem um teste para esse código?
Comigo funciona, TDD para mim é uma metodologia de produtividade, basicamente. Eu percebo, por exemplo, que quando eu não escrevo o teste antes, eu procrastino mais. Aí o fluxo do TDD me ajuda a me manter focado no desenvolver do código. Então eu uso constantemente.
Eu posso crer. Uma outra coisa que eu passava muito também, quando eu não fazia com essa metodologia, eu criava o código primeiro, eu fazia muito overthinking ou overengineer numa parada que não precisava. Se eu fizesse com o teste primeiro, como eu ia seguir passo a passo para evoluir lá, era muito mais simples, ligado? E isso, quando eu comecei a perceber, eu notei muito essa diferença. Então, uma metodologia é o BDD, que é o Behavior Driven Design, que é você fazer o TDD, isso é uma extensão do TDD, não é outra forma. Sendo que aplicando conceitos de comportamentos, você criar uma história, criar os contextos, o que, que você vai entregar, os tipos de resultado com histórias, e aí implementando essas histórias. E Anderson, tu utiliza dessa forma ou não? É TDD puro, assim, com mini-testes, com funções, somente as funções, a nomenclatura das funções para deixar um comportamento grande? Como é que você pensa e executa esse tipo de essa prática?
Então, com relação à metodologia, sim, eu... Normalmente, eu não costumo ser 100% TDD, mas, por exemplo, 95% das situações é TDD. Só em aquelas situações que eu realmente não sei exatamente o comportamento da aplicação que eu vou escrever, o comportamento do código que eu vou escrever, que eu começo, às vezes, a escrever um pouco do código e para ter uma luz, aí daí então começar a escrever os testes quando eu já tenho um norte de por onde escrever. Com relação ao BDD também, eu acho bastante interessante e eu costumo usar com bastante frequência a metodologia, que onde eu primeiro vou pensar em todas as situações possíveis para aquele código, né? Para daí então eu começar a escrever essas situações, escrever esses contextos, para daí então começar a escrever o código. Então isso ajuda bastante na escrita do código em geral.
Posso crer. E uma pergunta agora vai pro antes e depois o Tony acho que vai querer rebater, que eu conheço esse cara aí. Mocks. Cara, isso aí é um tópico bem, bem pancada. Tem gente que odeia, tem gente que ama.
Eu ia comentar uma questão que a gente aí, teve há uns não sei quanto tempo atrás, uma discussão que foi pro YouTube de um pessoal bem casca grossa aí de testes. Feedback, o Mark Kohler, o Anemeyer Hansen, sobre a necessidade de se trabalhar com o TDD e o quão o TDD pode ser uma ferramenta que, ao invés de te ajudar a criar um código bom, te ajudar a criar um código ruim, na verdade. E o Anemeyer Hansen, ele defendia muito que trabalhar com mock do jeito que ele via as pessoas trabalhando com mock, uma quantidade de testes com mock muito grande, era prejudicial. Já o Mark Fowler e o Kent Beck, eles achavam que você tinha que ter dois tipos de teste, né? Um teste sempre unitário, e aí você faria um grande uso de mocks, e um teste de mais alto nível, né? Um teste chamado um teste de aceitação, um teste de integração, onde você realmente testaria a funcionalidade, todas as suas as classes envolvidas, os arquivos envolvidos naquela funcionalidade. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
Bom, quanto a usar mocks ou não, eu sou, a Rashid até falou aí, mas eu não gosto muito. Confesso que não gosto muito. Ele vaza muito da implementação da classe para mim. Né? Vaza muito a implementação da classe no teste em si, porque eu passo a escrever como aquela implementação vai funcionar de fora dela. E para mim, isso meio que atrapalha num outro passo muito importante quando eu estou fazendo um TDD, que é o refactoring, porque aí eu não consigo alterar a classe sem ter que mexer o teste. Aí eu não uso muito mocks, na verdade.
Pô, eu concordo muito, Tony, com tu, porque, assim, o mock, às vezes, pode ser essencial, sim. Agora, um problema que sempre tem, se você quiser fazer um refactor, seus mocks, suas classes unitárias, que estão testadas unitariamente, sempre vão quebrar. Isso, às vezes, é ruim, porque você não mudou meio que a lógica. Você só fez uma refatoração, tá ligado? O seu teste de integração vai continuar passando, vai estar garantindo isso, que pode ser até uma camada mais acima, mas quando você chega no mock, ele acaba quebrando muito. Aí tem várias alternativas, na verdade. Ou deixar retando sempre tudo, ou você até usar os seus próprios fakers, que vai ser mais simples, porque ele vai herdar os comportamentos que você precisa, e também não gera a dependência de conhecimento das outras classes, dos outros objetos e tal. Mas assim, hoje Eu confesso que eu tô querendo começar a usar menos mocks. Eu tô sempre tentando dar uma melhorada, um approach, como remover mais isso. Porque tem um problema do seguinte, Tony, também. Porque às vezes a gente cria mocks, testes unitários mockados nos serviços. Porque às vezes a camada que a gente vai testar a integração é a camada lá de cima. É de um framework, tipo, no endpoint, ou no controller, ou até de uma view. E se a gente remover essa action, ou remover esse endpoint, a gente não tem mais teste de integração, não tem mais testes para aquele serviço que foi utilizado, tá ligado? E aí esse teste unitário é o que acaba salvando, de certa forma, esse ponto. A não ser que você faça também sempre teste de integração nesses serviços. Aí é muito detalhe, tá ligado? Você tem que pensar, tem que para executar.
Então, eu estava relendo aqui um capítulo, uma parte do livro do Gerard Mesaros, Accident Patterns, e ele tem esse mesmo questionamento, testar uma coisa de cada vez ou testar tudo de uma vez, no caso, no sentido de testar a big picture, né? Eu sou muito pro mock, sabe? Eu acho que quando você trabalha com TDD, principalmente, mock te ajuda a ir testando passo a passo. Só que eu acho que mocks são justamente mocks são excelentes para você poder manter esse foco em um teste só falhando, em um local só falhando ou passando. Mas ele não funciona se você não tiver um teste sem mock. Eu acho que uma grande discussão que eu vi é que as pessoas eram ou era mock ou não era mock. Eu acho que assim não dá certo. Eu acho que tem que ser as duas coisas, na verdade. Você tem que ter o teste que realmente testa tudo. E tem que ter os testes com mock, senão, assim, na minha opinião, né? Eu gosto de ter os testes com mock, porque o meu fluxo é o seguinte: se o teste de integração falha, algum teste com mock tem que falhar. Se nenhum teste com mock falhou, os seus mocks estão errados. Os seus testes com mock, os seus testes unitários estão errados. É mais ou menos essa a minha forma de trabalhar, assim.
Um adendo que eu queria dar é exatamente isso. Isso é o falso positivo, porque às vezes o seu teste todo mockado lá está funcionando, sendo que você acabou colocando um método que não existia, ou o seu teste não identificou isso. E aí, quando você vai fazer a integração da parada, seu teste de unitário lá do serviço está funcionando, mas a integração não está, porque não existe alguma coisa, ou você acabou mockando de forma errada. E aí é muito perigoso também, entendeu? Eu tenho uma técnica, na verdade, que eu uso, que eu começo por integração. Então, se eu estou fazendo uma lógica nova, eu começo lá nesse miolo, tipo assim. Se eu estou fazendo um endpoint, eu começo fazendo um endpoint. Eu já faço todas as expectativas, a história, utilizando o BDD, todos os contextos. E aí, eu crio tudo lá, velho. Eu não crio classe nova, não crio método novo, ponho tudo lá, fico um método de 20 mil linhas, se for preciso, mas faço passa tudo. Aí depois que eu faço isso, eu começo a extrair normalmente, né? Às vezes não dá pra fazer tudo em um lugar só. Geralmente faço isso. E aí eu começo a extrair para os lugares que ele deveria, vejo, penso qual é o melhor comportamento e conexão que esses caras devem ter. E aí eu consigo evoluir o meu código já refatorando com os meus testes passados. Passando, e são integrações, tá ligado? Aí, quando eu vou criar esse outro objeto, os objetos separados, aí eu começo a fazer alguns testes de unitários com os mocks necessários. Mas tem... Esse adendo foi muito grande, né? Mas beleza. Só resumindo, tem que ter muito cuidado.
Foi um adendo, né? Foi um capítulo inteiro.
Foi o capítulo inteiro, mas assim, resumindo, foi tipo, tem que ter muito cuidado em utilizar mock, porque pode criar muito falso positivo, e principalmente, se não for você ainda que faça a integração disso, tem que ter mais cuidado ainda.
Ah, só pra citar aqui, tem uma frase bem conhecida do Kent Beck, que é "make it work, make it right, then make it fast". Isso se encaixa bem com o que você falou aí de como você aborda os testes.
Posso crer. E uma pergunta que eu tenho para vocês, Ramos, pode começar respondendo, eu queria saber. Cara, é importante ter qualidade nos testes também, ou a gente deixa o teste do jeito que está, gigante, sem refutação, sem qualidade, sem preocupação em arquitetura nos testes também, para deixar seu outro código, seu outro pedaço do código arquiteturado? O que é que tu acha disso? Acha importante? Acha necessário?
Isso é uma pegadinha, né? Porque, assim, normalmente, eu vou tirar um... Só para dar um pequeno adendo desse, isso é um pequeno adendo. Quando a gente faz code review, raramente a gente olha os testes. Isso é errado. Isso eu tô me culpando aqui, na verdade. Porém, eu sou a favor de que os testes tenham a mesma qualidade que você aborda para o seu código que funciona, né? Na verdade, seu código de produção. O que acontece é que a gente tem que se ligar que os testes normalmente são mais código do que... Tem mais código de teste no seu projeto do que código mesmo de que faz o sistema funcionar.
Sim.
E se ele for mal feito, ele vai diminuir a produtividade da equipe com o tempo, entendeu?
Exatamente.
Hoje em dia a gente tem bibliotecas que são muito concisas e muito, tão bem feitas que às vezes você acaba não criando abstrações para os testes e tal, porque as bibliotecas já são muito boas. Mesmo assim, se você se preocupar com isso, se preocupar em criar uma arquitetura de testes, falando em termos de código, tá? Se você se preocupar em criar uma arquitetura de testes no seu projeto, a produtividade da sua equipe vai aumentar. E eu já tive exemplos disso, dos dois lados. E sim, código de teste tem que ser bem cuidado, tanto quanto o código normal que a sua aplicação usa para funcionar.
Pois é, velho. Realmente eu concordo 100% com isso, porque imagina, se tu não tem qualidade de código nos seus testes, mas você, teoricamente você tem qualidade no código principal, a manutenção que você vai dar nos testes, você não vai conseguir. Vai ser ruim, tão ruim quanto, tá ligado? O que é que tu acha disso aí, Tony? E Anderson?
O que o Ramos falou já resume bastante o que eu penso também. Que a qualidade de como os testes estão estruturados também é bastante importante para a aplicação, para a qualidade do código também. E esse ponto também vai na questão da velocidade, né? Se os testes também não estão bem estruturados, bem arquitetados, a velocidade de execução deles tende a ser lenta, pode ser lenta. E isso chega a ser também um problema para geral da aplicação.
Posso crer, velho. Concordo também.
Pra mim, sim, tem que ser... Você também, no processo de refatoração, na etapa de refatoração do TDD, você também utiliza essa etapa para refatorar os seus testes. Contanto que continue passando, você tá livre ali para o refactory funcionar tanto na produção quanto no teste. E você tem que encontrar um balanço também nesse refactoring aí, porque uma coisa que eu prefiro quando eu abro um teste para ler mesmo, eu gosto de ver a construção do mundo, sabe? Tipo, a partir de arrange. Eu gosto de ler o teste e saber o que é que tá acontecendo ali no arrange. Porque tem gente também que cria um método de setup, tem gente que usa isso para fazer a criação do mundo. Aí eu não sou muito a favor disso. Eu prefiro ter a criação do mundo nos testes mesmo e...
Uma dúvida, mas se você começa a duplicar seus setups entre cada teste, porque assim, eu sou a favor de utilizar um setup, tá ligado? Mas aí você pode organizar o seu setup, você criar métodos de builds, ou de records, ou de registration, ou o que for, e ir chamando dentro do setup, que aí quando você for ler, você já vai entender, você não precisa verificar o código, tá ligado? Mas aí como é que você trata isso?
Confesso que eu permito um pouco de duplicação no setup dos testes.
Ô, rapaz! Não, beleza, é de boa.
Pra facilitar a leitura mesmo. Mas acho que é preferência, não sei. Nunca chegou a me atrapalhar.
Eu já vi muita gente também que pensa assim, eu não acho errado não também, tá ligado? É uma outra maneira. Eu sou a favor, de distrair. Se realmente é um teste, eu consegui reaproveitar um lugar só e fazer, mas assim, o que eu falei de extrair para métodos de builds, nada impede também de você só chamar dentro dos seus métodos de teste. Mas é verdade. acaba se complicando na hora da leitura, eu concordo sobre isso.
Eu acho que o que o Tony está... Eu passo por isso também, que o Tony falou. É, a primeira coisa, que eu não sou contra duplicação. Eu fico preocupado mais quando tem triplicação. Aí começa a mudar meio que... Com relação a essa parada de setup, eu já trabalhei em projetos em que a galera criava factories e classes abstratas para fazer setup. E chegava num ponto que você tinha que navegar entre 3, 4 classes para entender o setup. E aí eu acho que isso já é um refactoring de código que é prejudicial, porque demora mais para você entender o setup do que fazer o próprio teste, já que você tem que estar navegando entre vários lugares, várias factories, várias classes abstratas que estão criando setups e dados em locais diferentes, aleatórios. Eu acho que se você tem que tomar cuidado para não estar triplicando o código ali do setup e tal, porém, tentar fazer de uma forma que seja facilmente entendível para quem está vendo, ou esteja ali próximo do código que está sendo testado, para não ficar aquela bagunça do cara ficar de 10 minutos entendendo o setup, porque tem que entender a arquitetura das classes ali que estão interligadas umas com as outras. Eu acho que nesse ponto já é meio prejudicial.
Eu acho que tem técnicas, velho, e acho que tem momentos que você precisa botar um pouco mais robusto quando tem um alinhamento muito grande, talvez, uma dependência muito grande, e aí você cria um factory para resumir isso. Acho que tem momentos e técnicas para serem utilizadas, tá ligado? Mas nada é errado, velho. Tem gente, eu não lembro quem foi que falou, acho que o Kickback mesmo, ele, tipo, se você precisa, faça com todas as duplicações que for necessárias, e se for resumir depois, veja se vale a pena extrair isso. Não foi o Kickback não, foi o FD Green. Isso foi de modo geral no código. Mas serve, porque isso é para código em geral. Se você for querer pegar tudo que está duplicado e extrair para uma forma genérica, não vai dar certo, porque às vezes essa mesma coisa que você faz são para contextos completamente diferentes. E aí você realmente tem que validar, tá ligado? A ideia. Tem que ver como é que está funcionando para você, que contexto é, que regra de negócio você quer fazer, e assim vai.
Então, de uma forma geral, por exemplo, nessa questão de repetição que vocês falaram, é um ponto que me incomoda bastante, de certa forma, a repetição. Por exemplo, nos code reviews eu acabo... É uma tecla que eu acabo teclando bastante, essa repetição de setup no código de teste. Porém, tem esse ponto que foi falado também, né, de você acabar tendo que criando vários arquivos, criando um setup muito grande, que está disperso no código, e isso prejudica o entendimento. Eu já passei por situações que o setup estava meio que espalhado em vários arquivos e isso acabou atrapalhando um pouco. Eu acabei perdendo bastante tempo tentando entender como o setup estava sendo feito. Se ele, por exemplo, se tivesse repetição em alguns pontos, isso não ocorreria. Tem esse contraponto, né? Tem esse contraponto não, esse... Os prós e os contras. Mas de uma forma geral, eu tento evitar a repetição ao máximo e analisar onde é possível extrair para algum lugar ou não.
Um ponto que eu acho importante também a gente falar é sobre como é que a gente começou a testar e como foi essa experiência inicial, quais os problemas que a gente teve. Eu acho importante isso porque desmistifica os testes, porque tem muita gente que acha que a teste vai me deixar mais lento.
Verdade.
Tem um pouco de verdade nisso de me deixar mais lento, mas é só no começo, é só, sei lá, na primeira semana, que é quando você está aprendendo a usar a ferramenta de testes, basicamente. Mas depois disso, na verdade, como eu falei no início, hoje é a minha ferramenta de produtividade. Tipo, se eu não testar, eu vou demorar mais para fazer.
Tipo, eu acho que não só demora, tá ligado? Mas a gente acabou não falando de algumas qualidades que o teste traz. É confiança, pô. Confiança em refatorar, em mexer em alguma coisa. Porque você sabe que se você fizer alguma merda, seu teste tá te garantindo ali.
Traz aquela paz de espírito quando você manda um código pra produção.
Exatamente.
tem certeza que pelo teste, embora o teste não exclua a existência de erros, não anula a existência de erros, porque isso é impossível. Perfeito. Mas ele pelo menos te garante que os erros que você conseguiu pensar estão resolvidos, tá ligado?
Que aparece direto nessa, quando as pessoas falam sobre teste, é o lance de o projeto vai atrasar se tiver teste, ou o tempo do projeto vai ser inviável, ou pior ainda, o projeto vai ficar mais caro porque as pessoas vão demorar muito para fazer as funcionalidades. Existe extensa documentação e literatura sobre isso. Eu não quero nem entrar aqui nessa discussão de que o projeto não é só enquanto ele está sendo construído, é o tempo de manutenção, blá blá. Eu só queria saber a opinião de vocês. Vocês, na minha opinião, o tempo de desenvolvimento realmente aumenta. Eu acho que até em termos de 30% a 50%. E lógico, a gente sabe que existe a vantagem no tempo de manutenção do software, que é 80% da vida do software. Mas a opinião de vocês, como é que vocês conseguem vender essa questão de teste para um PO ou um gerente ou um dono, e se vocês veem também esse aumento de tempo na parte do desenvolvimento, assim como você.
Então, sobre o aumento de tempo que o Ramos falou, ele realmente ocorre, porém ele vai, eu penso que esse aumento de tempo atualmente ele vai reduzir tempo de retrabalho no futuro. Se eu pensei em todas as situações que o meu código pode falhar atualmente, se eu parei esse tempo, se eu, de certa forma, entre aspas, perdi esse tempo pensando em situações que ele pode falhar, isso vai me reduzir trabalho no futuro, vai me reduzir dor de cabeça no futuro. Esse é um dos pontos que se toca quando tenta convencer alguém, seja um desenvolvedor que está iniciando nos testes, ou um PO, um gerente, algo do tipo. E principalmente quando você tenta convencer uma pessoa que está iniciando nos testes que isso é importante, a pessoa chega a ser bem relutante, mas é aquela questão que vocês falaram, é uma semana aprendendo a ferramenta de teste, ela vai ver que isso é um investimento de tempo no futuro.
É o PR sendo reprovado umas 10 vezes.
Isso. É aquele PR com 15, 20 comentários.
Posso crer. Quanto à questão de te deixar um pouco mais lento, talvez sim, te deixa um pouco mais lento comparado ao Go Horse Way, né? Tipo, você vai escrevendo código e uma hora sai, funciona. Mas te faz pensar um pouco mais antes de escrever código, e eu acho que isso é essencial, na verdade. Eu acho que a maioria dos desenvolvedores... isso é um ponto que eu defendo muito lá na empresa, que é o slowdown, tá ligado? Tipo, não precisa entregar uma feature em meia hora, tá ligado? Para um pouquinho, pensa como isso se encaixa no sistema, se faz sentido, se não faz sentido, volta pra debate, tá ligado?
A gente falou ainda aí sobre um outro episódio, a gente fala sobre isso, como os desenvolvedores caem direto no teclado.
Só pensa em código, né?
É
divertido, mas pensa um pouco no que isso vai trazer pro sistema, no overhead que isso traz e no processo de manutenção depois.
Não, então, só uma questão é que eu acho que a gente não tocou quando a gente tava falando sobre a viabilidade de teste. Tem um lance que, pra mim, é a melhor forma de convencer uma gerência, assim, sobre teste. É que os testes eles te salvam numa regressão. Quando você cria uns testes, software com teste, você tem certeza que aquela funcionalidade lá de 6 meses atrás, ela continua funcionando. É diferente daquele do monkey test, né? Que é um nome meio ruim, mas é aquele teste manual, né? Que você vai testando a funcionalidade. E manualmente não tem como você testar tudo, principalmente coisas antigas. E o teste, ele garante isso, né? Os testes, eles voltam no tempo, né? Eles estão garantindo desde o início de tudo. Eu acho que isso é tremendamente importante para o software. Está sempre reliable, né?
É uma coisa, um ponto bem interessante é a diferença entre manual e automatizado, né? Tipo, o que eu penso disso? Cara, a gente realmente precisa ter teste manual. E aí, quando você faz as suas histórias, os seus stories manualmente, que eu acredito que você vai... O interessante é você criar o seu script também de teste manual, para nunca esquecer um ponto, ou se adicionar alguma coisa, você adicionar um script. É depois esse script se transformar em automatizado, para justamente pegar esse teste de regressão que você acabou de falar. Aí eu acho que é um combo muito interessante. Você começa manual, às vezes, para testar efetivo, de uma maneira que o cliente vai usar, para tentar quebrar mesmo, porque a gente nunca pensa em todas as soluções reais, realmente, sempre tem um jeitinho que o cara faz que consegue quebrar a parada toda, e transcrever isso em um script e passar para automatizado. Eu acho que isso é um ponto, um combo bem interessante entre teste manual e automatizado. Eu acredito muito nisso.
A gente tem QA lá na empresa também, que é basicamente quem faz o teste manual de verdade, né? Porque o desenvolvedor faz, mas eu geralmente faço o teste manual ali no final, depois que eu já fiz a feature, eu vou lá e uso, só pelo prazer mesmo de usar, ver tudo funcionando. No QA mesmo é que eles vão testar, tipo, eu vou entrar, usar esse input vazio, vou mandar um zero, era um string que esperava, essas viagens.
Pois é, isso é um ponto legal. Você ia falar mais alguma coisa? Desculpa.
Não, só ia falar que a gente tem essa etapa também, e isso volta a issue, né? No caso, tipo, a issue tá lá em QA, ela volta para em desenvolvimento com o feedback do QA.
Complicadas, e às vezes nessas mais simples nós deixamos passar, que é do input em branco, que às vezes é uma validação que já pode estar lá na parte do front, se no front não tiver teste também. Mas aí vem minha pergunta para vocês: vale a pena testar tudo, incluindo até em projetos protótipos? Tipo assim, você precisa fazer um MVP rápido e para apresentar para os clientes ou para possíveis clientes, para você conseguir customizar o máximo, pegar feedback no máximo e refazer tudo ou refazer algumas partes. E aí, vale a pena testar tudo, tanto nesse tipo de projeto MVP, protótipos ou em projetos grandes? O que, é que vocês acham?
Eu acho que tem que se desenvolver sempre com a metodologia BDBS. Behavior Driven Bom Senso.
Essa é boa.
É nova essa.
É, essa aí, essa metodologia, ela é sempre, ela nunca falha, assim. Quem não tem bom senso vira fanático ou anarquista. Eu já trabalhei com gente fanática de teste e eu já trabalhei com gente anarquista, que era o host developer, como o Tony falou. E eu acho que é sempre um bom senso, cara. Nem tudo deve ser testado, porque quando eu falo tudo, realmente é tudo, qualquer linha de código. Se você trabalhar toda a linha de código do meu sistema, seja ela qual for, ela tem teste. Por exemplo, eu tenho um método aqui, enfim, não vou dar exemplo porque vou acabar falando mesmo, mas eu não acho que você tem que ser fanático. Tem que também prezar pela um pouco de bom senso mesmo. Basicamente é isso. Não tem,
como tudo questão. Na vida, né?
Exato.
E um ponto importante, assim, eu testo basicamente tudo também que eu escrevo. Acho que o fato de eu preferir eu escrever mais testes de feature test, né? É que acho que no Rails chama system testing.
É a mesma coisa.
A nomenclatura de testes pode ser alguma coisa que amedronta também a galera, mas sinceramente eu só escrevo feature test e unit test. A diferença é que o unit test não tem I/O, o feature test eu posso fazer um pouco de I/O ali. Aí o que eu falo é usar um banco de dados ou até irritar um API mesmo num sandbox, que seja. E eu acho que, na minha opinião, tem que testar pelo menos 80, 90%. Eu sei que o Uncle Bob, ele fala que o único objetivo de uma equipe de testes é você atingir o 100% de cobertura. Mas eu não sou...
O Uncle Bob é 120, talvez.
Não sou tão chita assim, mas...
Uma coisa que eu acho prejudicial, às vezes, em alguns livros, sabia? Por exemplo, você pega um cara que leu um livro do Uncle Bob, por exemplo, Clean Code, e ele bota aquilo ali como verdade, como se fosse realmente um fanático religioso. E ele interpreta aquilo ali sem nenhum tipo de variável, assim, puxando mais para um lado para o outro. É exatamente o que está escrito ali. E ele vai acabar ficando engessado, velho. Ou ele vai acabar não trabalhando, não conseguindo trabalhar com ninguém. Eu acho que você tem que ter o bom senso, velho. Nunca dá pra você pegar o livro e interpretar daquele jeito, que é como uma Bíblia. Se você interpretar a Bíblia do jeito que tá escrito ali, é cheio de parábolas, né? Basicamente, se você pegar o cara que tá escrevendo ali e interpretar do jeito que tá ali sempre, eu não acho que é produtivo pra você.
Mas assim, às vezes eu entendo, eu acredito que esses livros, eles não deixam tão aberto também, às vezes quando é for beginners, né? É para não desfocar o cara, pelo menos ele conhecer de uma maneira e depois que ele aprender daquela forma, ele realmente interpretar que aquilo foi uma maneira e não é o 100% correto, tá ligado?
É, também. É. A gente sabe que existem aqueles etapas de para você chegar no nível master, né? Você começa com um beginner, depois você evolui para um cara que está começando, mas que ainda copia coisas que os outros fazem, depois você começa a ter as suas ideias próprias e formas próprias de desenvolver, até que você vai tendo mais intuição no que você faz. E aí sim, eu acho que quando o cara está começando, ele precisa de regras bem justas, né? Mas quando o cara já tem uma certa experiência, ele consegue quebrar essas regras, né? Ele começa a ter a intuição para quebrar as regras, é, né? Um bom senso já do cara.
Vai formando um bom senso. Vocês são... como é que vocês veem a questão dos puristas? Tipo, galera que acha que você não pode irritar database, você não pode...
Eu odeio purista.
Hã?
Odeio purista. Sou totalmente impuro. Sou impuro.
Eu confesso que até em alguns unit tests meus, eu crio, uso o factory lá, crio um model que irrita o banco.
Eu acho que o cara que fala que é purista, assim, o cara que é purista, na verdade ninguém fala que é purista, mas o cara que é purista, que tá ali disseminando que tem que ser daquele jeito, sempre é daquele jeito, ninguém nunca faz 100% do jeito, de um jeito só, entendeu? Porque existem determinadas situações e existem... determinados casos, e você vai sempre meio que, a balança nunca vai estar 100% para um lado ou 100% para o outro, você vai estar sempre ali, andando ali entre um lado e outro. O que não pode realmente não dá, é você abandonar a metodologia, né? Mas você nunca está 100% de um lado ou de outro.
Vocês conhecem alguém que não gosta de testes?
Com certeza.
Eu fiz essa pergunta achando que ia ser um absurdo tão grande.
Isso demonstra muito as pessoas que você anda, né, no caso, né?
Eu já trabalhei com o cara, eu conto a história já. Deixa o Mr. A falar aí, que ele tá querendo.
Não, sobre... Eu ia comentar sobre o que o Tony falou, de conhecer pessoas que não conhecem. Eu conheço caras que fazem teste de integração, só teste de integração, e ainda de má vontade. Os caras... É aquele cara que... Não quer escrever mesmo o teste, mas faz só porque não vai passar no code review.
É complicado, né?
Eu nunca tive, por exemplo, que vender testes pra minha empresa. Talvez por isso eu achei que era um absurdo também. Porque, na verdade, foi até um diferencial. É até um diferencial quando alguém tá aplicando lá pra empresa, que às vezes eu faço o review da aplicação do desafio, né? E um dos pontos mais importantes, na minha opinião, é porque... A gente geralmente tem dois ou três desenvolvedores que fazem separado, e aí faz o match do review de cada um pra dar o voto do cara, né? Aí um dos pontos mais importantes pra mim é testes. Tem que ter testes. Porque é assim que a gente trabalha todos os dias aí. E foi um diferencial de quando eu entrei também, aí então eu acho que eu absorvi isso.
Não, tem gente que eu já trabalhei que era assim, tipo, não tinha cultura de teste, sendo que... Como eu sempre tive essa cultura, eu falava para os caras não queriam, pô, beleza, mas eu vou fazer, porque eu vou ter a cobertura do que eu estou fazendo, eu vou ter a segurança do que eu estou fazendo, então massa. Aí depois que publicaram em produção as minhas coisas e as coisas de outras pessoas, aí deu uma merda muito grande dos caras, que não tinha teste de cobertura e o meu tava filé. Aí nessa hora os caras falaram, pô, realmente vamos começar a implementar teste, acho que isso vai ajudar, né, pessoal? Aí eu comecei a rir, isso realmente vai ajudar. Aí, o que é que acontecia? Como algumas pessoas não tinham essa cultura e não tinham mentalidade, fazia de má vontade, fazia de qualquer jeito. Aí, às vezes, demorava demais para fazer, não sei se era pirraça, não sei.
Aí acaba atrapalhando.
Mas atrapalha, pô. E aí, quando perguntava, e aí, bicho, como é que tá indo? Tá curtindo? Tá precisando de alguma ajuda e tal? Vamos sentar estudar? Cara, não, velho, isso aqui não era nem pra estar fazendo, tem que ser um cara específico só pra teste, automatizado, o que for. Isso aqui eu só quero, é só pra codar. Aí eu olhei assim, pô, não vou discutir com uma pessoa que pensa dessa maneira, então tá massa, pô, tá tranquilo. Aí eu voltei lá pro meu lugar e comecei, e continuei fazendo as minhas coisas.
O ruim de quando você tá sozinho assim, escrevendo o teste sozinho, é que a outra pessoa também não se preocupa em se alterar o código, o teste quebrou e vai lá e... deixa o teste quebrado.
Então, mas aí tem uma parada legal. CI, Continuous Integration. Aí isso vai garantir que não dê deploy se não passar. Aí isso é muito bom. É muito importante, na verdade.
Eu tenho uma pergunta com relação ao Continuous Integration. Primeiro, eu queria saber se vocês usam. E segundo, eu queria saber o seguinte. No caso, por exemplo, do Anso, tem 4 mil testes. Esses testes são rápidos, não são? E se vocês trabalham, no geral, se vocês trabalham com testes lentos também, normalmente um teste mais de integração, ele é mais lento. Se vocês sempre rodam junto ou se vocês têm uma metodologia de rodar só de noite, ou CI, como é que funciona para vocês?
Então, sobre essa questão dos 4 mil testes, a questão da velocidade tem sido um grande problema pra gente, porque ele acaba fazendo que o tempo de CI vá pra, acho que, quase uma hora rodando testes em paralelo ainda. Então, eles são bem lentos e a galera meio que tá montando uma força-tarefa pra tentar descobrir o motivo da lentidão e sanar isso. Chega até atrapalhar em alguns pontos, porque às vezes a gente quer subir um hotfix rápido, mas tem que esperar o tempo de testes que vai 40 minutos. Isso atrapalha um pouco. Mas é melhor ter a segurança dos testes passando no CI do que ter subir algo sem testar e acabar tendo problemas na frente.
Mas eu ia perguntar, porque, tipo, quando eu falo em teste lento, em suíte de teste lento, eu penso em 15 minutos. Mas você tá falando aí já em hora.
É porque eu acho que ele deve fazer muito teste de integração. Muito, muito mesmo.
E não,
são bem lentos.
Sim.
Não, mas assim, deve ter uma coisa errada.
Não, só tem bastante teste de integração mesmo.
É, né? Eu vou falar uma experiência que eu tive. Eu trabalhei com uma equipe que era bem, bem focada em teste mesmo, assim, que eu diria até que tinha uns caras bem chiita mesmo, e era massa, assim, os caras tinham um certo nível de consenso. Foi a melhor equipe que eu trabalhei, assim, em relação a teste, e a gente fazia o seguinte, a gente tinha dois CIs. A gente tinha um CI, a gente dividia ele em alguns pedaços. A gente tinha uma parte que só rodava os testes de integração e a gente tinha a parte que sempre rodava todos os outros testes. E aí esses outros testes eram, sei lá, 2-3 minutos, mas o teste de integração demorava porque era um sistema da Receita Federal e tinha que acessar um outro sistema em outro local que era bem lento também. E processar notas fiscais e tal, e fazer toda uma verificação, e esse demorava, às vezes demorava 2 horas para rodar. E aí a gente nunca rodava junto, então a gente dividia o sistema, a parte de teste. Então quando a gente não trabalhava numa feature Então, a gente fazia um refactor ou alguma coisa assim, a gente só se preocupava em rodar os testes de aceitação e unitários. E aí a gente conseguia fazer deploy mais rápido. Os testes de integração, principalmente com outros sistemas, a gente só deixava rodar de noite. No outro dia, se tivesse fazendo um deploy maior, alguma coisa assim, a gente, no outro dia a gente verificava esse CI para ver se podia fazer deploy ou não. Foi uma coisa que ajudou a gente, assim, mas era bem complicado de saber separar, não no CI, mas de saber separar em termos de negócio, né? O que afetava, o que não afetava, como fazer para ter certeza que aquilo não estava quebrando sem ter rodado no CI. Né?
A aplicação que a gente tem, que eu trabalho, que é um pouco mais lenta, ela, o CI dela, o build demora acho que 15 minutos. Eu vou ficar devendo aqui a precisão exata, mas... assim, ela, porque a gente tem vários tipos de testes. A gente tem os testes que a gente usa o PHP Unit, aí cobre teste de feature, teste unitário e o que for. E a gente tem os testes de contrato também, que aí são os que mais demoram. Esses demoram, tipo, 7 minutos para rodar. Que são basicamente, a gente escreve a documentação da API em API Blueprint, um formato lá. A gente usa uma ferramenta em Node, que aí ela, tipo, starta um processo em PHP, que é a aplicação rodando, e começa a hitar esses endpoints baseados nesses exemplos da API, né? Esses são os que mais demoram.
Então, a gente tá chegando no final, a gente não pode ficar aqui 3 horas, 4 horas falando, mas se deixasse, a gente ficava até o dia inteiro. O que mais desenvolvedor de software gosta de falar é sobre software. Pra gente é sempre um prazer. Mas eu queria comentar com vocês, saber de vocês, quais são a literatura que vocês já leram, livros que vocês acham importantes para quem quer aprender teste de software. Puderem dar uma dica pra galera que tá ouvindo?
Eu acho que um dos livros mais importantes para mim é até o livro mais básico de TDD, By example, eu acho, do Kent Beck, que é o cara que cunhou o termo TDD. Ele foi um dos mais importantes para mim, porque nesse livro ele escreve uma ferramenta de testes guiada por testes, que é muito meta, achei muito legal. E outro livro que é importantíssimo, que eu confesso até que eu tenho que reler, é orientado a objetos guiados por testes.
O Gus
Bookes. Esse livro é muito, muito interessante. Tem umas passagens muito legais nele, que é tipo toda a questão do ATDD, né? Você escreve um primeiro teste de feature, né? De usuário, de como o seu usuário usa o sistema. Depois você entra no loop do TDD até fazer um teste de feature funcionar.
Inclusive montar o esqueleto, né, da arquitetura de teste.
Né? Da aplicação, já tem um deployable, né, no início, com todo o setup inicial que vai usar. E esses são os livros que eu tenho em mente, basicamente.
Livros de teste, você já falou isso que eu acho interessante, mas eu tenho livros, de modo geral, que ajuda a melhorar o seu código, né? Então, se melhora o código, melhora também o código dos seus testes. Tem dois que eu recomendo muito. Um é da Sandy Metz, Objected Design Oriented, se eu não me engano é esse o nome.
É o Puder?
É o primeiro dela.
Practical Object Oriented Design in Ruby.
Isso, exatamente, é isso aí mesmo.
Puder.
E o outro é o do FD Green.
Confident Ruby, ó.
Isso, Confident Ruby. Cara, esses dois livros abrem muito a cabeça.
Esse tá na minha lista.
É, muito bom, velho. Muito bom. E, tipo, o que eles falam não necessariamente só se aplica em Ruby, não. Eles exemplificam em Ruby porque eles são rubistas. Mas você consegue levar isso pra qualquer lugar, tá ligado?
A maioria das vezes eu não tenho essa fixação de procurar alguma coisa em uma linguagem específica. Na verdade, eu acho até mais produtivo e prático ver o que as outras linguagens estão fazendo e como elas resolvem os problemas pra gente poder achar uma solução ideal.
A gente até falou disso no outro podcast, foi, vamos aproveitar as experiências de outras linguagens.
Fica aqui o link do outro podcast, né?
Essa
ideia de aproveitar experiências de outras linguagens tem um... Acho que foi um dos primeiros que eu li, que na época que eu tava estudando testes em Java, que é um da Casa do Código, que é o Test Driven Development, Teste e Design no Mundo Real, que é do Maurício Anish, um dos instrutores de Akaelon. E na época ele me ajudou bastante a entender um pouco essa ideia do TDD e tudo mais, e como implementar ele. Na época em Java, e eu consegui trazer isso para o Ruby, que é o que eu uso atualmente.
É, inclusive deixar sem jabá nenhum, deixar comentado que quem tem dificuldade em ler livros em inglês, a Casa do Código tem um monte de livro sobre desenvolvimento de software, sobre vários assuntos, tudo em português, escrito de uma forma bem, bem didática. E para quem está começando, principalmente, os livros de lá são excelentes. Assim, eu, quando dei aula sobre... Enfim, eu dava aula de Java, no passado obscuro. Quando eu dava aula, eu pegava livros deles para entender como era a metodologia que eles estavam tentando ensinar, para tentar melhorar a forma como eu passava também. E é muito bom lá. Mas, assim, pegando esse gancho, tem uns livros que eu separei aqui que eu acho, assim, de extrema importância para quem quer se aprofundar em teste. É, o principal deles, eu acho que é o XUnit Patterns, do Gerard Mezaros. Esse, para mim, é quem quer aprender sobre patterns de teste e a filosofia de teste, é muito bom. Tem, para quem quer já aprender já na área, já mais focado em linguagem, tem o Rails Test Prescriptions, também muito bom, e o R-Spec Book. Eu acho que esses são excelentes, assim, mais focado no framework e na linguagem. Assim. E os outros que vocês falaram já também são excelentes. Assim, o GOS, G-O-S, né? Growing Object Oriented Software. Esse, para mim, é a bíblia, assim, que quer aprender a desenvolver um software com teste.
Isso fez diferença na maneira que eu vejo teste de software, basicamente. Porque tem uma outra questão também, já tá no final, mas que é importante, é tipo, quando você começa a testar, você vê exemplos de, tipo, uma calculadora, sei lá, alguma coisa que é muito simples, que é interessante para você aprender a usar a ferramenta de teste, mas quando você vai para o mundo real, tem, tipo, banco de dados, tem controllers e HTTP e um monte de coisa assim que você... Que nesse livro eles abordam um pouco mais e é mais interessante.
Inclusive, eles falam sobre testes assíncronos, né? Que você não vê, raramente você vê em literatura aí falar sobre teste assíncrono, e é como se fosse na Vera mesmo. É um livro excelente, eu gosto.
E outra fonte também muito interessante que eu não posso deixar de citar são as documentações dos frameworks. Eu sei que o Rails tem o Rails Guides, né?
Uhum.
Que tem também a parte de testes, é muito interessante. O Laravel tem também uma seção de testes lá, que é bem interessante ler. Se você voltar um pouquinho as versões do Laravel, inclusive, tem tipo exemplos de aplicações simples, intermediárias e avançadas, essas coisas assim, é interessante. A documentação geralmente cobre um pontapé inicial que você precisa.
É, só lembrando, pessoal, que a gente vai colocar toda essa lista na descrição. Estamos terminando mais uma vez. Algum adendo, algum comentário final de vocês, galera? Anderson, Tony, foi um prazer ter vocês aqui hoje conosco.
Foi, o prazer foi meu. E deixar a gente passar aqui a manhã toda conversando.
Eu tenho a impressão de que vai ter outro sobre o mesmo assunto. Eu acho que tem muito.
Com certeza. Parte 2. Tem sim, velho.
Interessante, interessante. Tem outros tópicos também, tipo mutation testing, property based testing, essas paradas, mas...
Exatamente. Valeu pelo convite, primeiramente, e foi muito bom essa conversa.
Bom, galera, a gente chegou ao final aqui do nosso podcast. Eu queria agradecer ao Tony e ao Anderson por estarem aqui. A gente sabe que é difícil acordar cedo, né? A gente grava esse podcast bem cedinho. Eu espero que vocês que estejam ouvindo tenham gostado. E a gente com certeza vai voltar a falar sobre teste no futuro, porque é um assunto bem extenso e cheio de polêmica também envolvida. A gente vai tentar deixar os links. E muito obrigado a todos vocês. A gente se vê na próxima. Valeu, galera.
Valeu! Não deixem de se inscrever aí.
E testem seu software.
É verdade. Valeu, valeu, galera.